11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora do espaço de todas as torcidas. Está no ar o 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão Senado. E algumas torcidas têm espaço privilegiado aqui no 11 minutos. A torcida do Botafogo, por exemplo, é representada pela produtora Kellen Sumier. Kellen, mais uma vez, bom dia para você. O Fogão tá quase lá, hein? Quase na Série A. Quase lá. Tá faltando aí, estão faltando 3 vitórias para, matematicamente, o Botafogo assegurar lugar na elite do futebol brasileiro. O Palmeiras é contemplado em dose dupla aqui no 11 Minutos. É o time do produtor Anderson Mendanha e da operadora de áudio Maria Isaura Oliveira. Anderson, Isaura, mais uma vez, bom dia para vocês. E tem também torcedor do Sport Recife na área. Estamos falando do Gesiel Carvalho, aqui à minha direita. Gesiel,
presente.
Mais uma vez, bom dia para você.
Bom dia, um grande abraço para você.
E o que dizer do Cruzeiro? A torcida Celeste... É Celeste, Rodrigo? É isso mesmo?
Isso mesmo.
Torcida Celeste se faz presente por meio do Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Um bom dia especial para o ouvinte do programa Conexão Senado.
Bom, o torcedor de verdade, aquele que vai ao estádio para apoiar o seu time e, na brincadeira, cornetar ou zoar ou grear o time adversário, sempre merece o nosso aplauso.
Grear, Gesiel.
Grear lá em Recife.
É a greia.
Hoje é dia.
Aprendemos
de
mais uma, Adriano.
Então, esse é o torcedor de verdade, aquele que vai para grear o time adversário.
Principalmente muito, quando perde.
Por outro lado, não pode ser chamado de torcedor quem vai ao estádio para bater, quebrar, brigar e até matar.
Esse tipo de conduta que tanto faz mal ao futebol é o alvo de um projeto aprovado nesta semana pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado.
A proposta apresentada pelo senador licenciado Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, prevê que vai ser dissolvida a torcida organizada que se envolver em tumultos num raio de 5 quilômetros ao redor do estádio.
E os brigões poderão pegar até 4 anos de prisão. Confira os detalhes nessa reportagem de Roberto Fragoso.
O projeto endurece o estatuto do torcedor para tentar acabar de vez com episódios de brutalidade nos estádios de futebol e nas proximidades, em especial os promovidos pelas torcidas organizadas. Para isso, cria punições para os grupos e para os torcedores responsáveis por brigas, tumultos e vandalismo em um raio de 5 quilômetros das arenas. As torcidas que insistirem na violência serão impedidas de receber verbas públicas e poderão até mesmo ser dissolvidas judicialmente. Já os brigões poderão pegar prisão de 1 a 4 anos, além de pagar multa. A mesma punição terá quem levar aos jogos instrumentos que possam ser usados em conflitos. Se o ato resultar em morte ou lesão corporal grave, a pena será maior, ganhando mais um terço do tempo de reclusão. Além disso, o presidente e o diretor das torcidas organizadas que promoverem ou participarem do tumulto também serão punidos. O relator Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, acredita que as punições mais duras e a responsabilização dos dirigentes serão eficazes para coibir a violência.
Diante do risco de uma punição dessa natureza, certamente os dirigentes se empenharão com mais afinco em disseminar uma cultura de paz e de convivência harmônica no ambiente futebolístico, a exemplo de outros ambientes esportivos. E inclui na definição de delitos passíveis de punição os que promovem incitação dos atos de vandalismo, confronto, rixa, agressões, atos de violência contra pessoas, tanto individualmente ou de forma coletiva, como membros de torcida organizada.
O relator retirou da proposta, no entanto, a proibição de que os clubes transfiram recursos ou ingressos para as torcidas organizadas. Para ele, essa medida seria uma punição para grupos que não se envolvem em atos de selvageria. O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
Aí, portanto, a reportagem de Roberto Fragoso sobre esse projeto importante aprovado nesta semana pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui do Senado. Rodrigo Rezende, será que uma medida como essa pode dar um freio nas torcidas organizadas que muitas vezes vão para o estádio mais para brigar do que para grear, como diz aqui o Gesiel Carvalho?
Pois é, Adriano, Eu acompanhei a discussão durante a semana desse projeto na Comissão de Educação. Foi uma discussão tensa, né? Porque vários pontos ainda vão ser ainda mais debatidos na Comissão de Constituição e Justiça, que é um próximo passo da tramitação, né, da análise desse projeto. mas o importante é justamente a discussão. O quanto, e aí eu vou, como a gente já comentou aqui nos minutos, você e o Gisele também já comentaram, não é torcedor organizado, né? É o cidadão que sai de casa com a camisa de um clube com o intuito de brigar. Esse cara não é torcedor, essa pessoa não é um torcedor. Torcedor organizado é aquele que tira um dinheirinho todo mês para pagar o sócio torcedor, para ajudar o futebol. Ele teve que organizar seu orçamento para ajudar seu clube. Torcedor organizado é aquele que organiza-se com a sua família para ir no campo de futebol 11 da manhã para assistir o jogo, né? Vai com o filho, vai com a esposa. Torcedor organizado é aquele que junta o dinheirinho todo mês, né? Um pouquinho para comprar no final do ano a camisa do time para dar para o filho. Esse é o verdadeiro torcedor organizado, esse que merece respeito. Esse cidadão que sai de casa com outros, né? Junta-se com outras pessoas para brigar, para matar. A gente teve casos já em Belo Horizonte, casos em Pernambuco.
Como se fosse uma gangue.
Enfim, isso não é torcida organizada. Para mim, torcedor organizado é esse que ama o clube e sabe colaborar com ele, colaborar com o futebol, com a festa do futebol. Então, o Senado, na minha opinião, né, e o projeto do então senador Armando Monteiro, atual ministro, colabora muito, né? Dando punição. Acho que qualquer punição, da forma que a gente está hoje, colabora para que a gente tenha um ambiente de paz, porque infelizmente a coisa está muito complicada.
E Gisel Carvalho, realmente o senador licenciado Armando Monteiro, que foi o autor do projeto, é do estado de onde você morou muito tempo, conhece bem a realidade, que no ano passado teve um episódio lamentável. Um torcedor morreu, se eu não me engano, depois de um jogo Santa Cruz e Náutico. Alguém jogou um vaso sanitário lá de cima do estádio e atingiu um torcedor.
É Santa Cruz e Paraná o jogo. O jogo nem foi entre times do mesmo estado,
Santa
né?
Cruz
não
e
não
Paraná. É Santa Cruz e Paraná.
O que é mais revoltante ainda.
E que acabou matando um torcedor do Sport. Também não tinha nada a ver com a história. Tinha ido mais para apoiar e ver um jogo de futebol. É aquela coisa, o Rodrigo definiu muito bem, e não pode ser chamado de torcedor, na realidade faz parte de uma quadrilha essa pessoa que se junta com outras pessoas e ainda é covarde, porque se estiver sozinho não faz isso, só faz isso com muita gente, organizado com outros bandidos iguais a ele, que se valem da paixão popular pelo futebol, pelo esporte, ao invés de apoiar o seu time, não, eles vão para brigar, eles levam instrumentos, entram no estádio com instrumentos que podem ferir as pessoas. Então, não pode ser chamado de torcedor, tem que ser tratado como bandido, tem que ser tratado como delinquente, e a lei tem que valer, e valer mesmo para esse tipo de gente, que afinal de contas acaba atrapalhando uma paixão nacional, que é o futebol.
E ainda sobre o projeto, Gisele, Adriano, uma discussão que houve na Comissão de Educação é sobre o direito de associação, porque isso é permitido, né? A gente tem as leis brasileiras, é claro que diversos torcedores de verdade podem se organizar para ir ao jogo junto, podem se organizar para comprar ingresso de forma antecipada, podem conseguir promoções com o clube, como eu disse aqui, com materiais do clube. Isso é uma coisa, né? A gente precisa definir isso muito bem. Entendi. Não é porque generalizou o termo torcida organizada, infelizmente a gente vê vários problemas com as chamadas torcidas organizadas, que não pode haver organização de torcedores, é diferente. Mas a gente precisa coibir a violência, né? Promover justamente a cultura de paz nos estádios.
E como isso faz muito mal ao futebol, né? Aos clubes de futebol, por exemplo. O torcedor não pode ir com a camisa do seu time para o estádio porque no final do jogo, durante o jogo, pode ser agredido pelo torcedor adversário. Ou aquela pessoa que se diz torcedora, né? E que não é torcedor, como vocês bem disseram, delinquente, membro de gangue, alguma coisa assim. E as camisas dos times podem ser e são uma excelente fonte de renda para o clube. Só que o torcedor não pode usar a camisa no estádio porque pode ser agredido. Então, esse tipo de prática tem que ser realmente coibida. E está aí essa iniciativa do projeto do Senado, projeto de lei número 28 de 2014. Vamos falar muito desse projeto ainda aqui nos minutos, porque ele vai agora para a CCJ, como disse o Rodrigo, para a Comissão de Constituição e Justiça. Bem, vamos falar agora de bola em campo. Neste final de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro de todas as divisões. Série A, Série B, Série C, Série D. Vamos começar com a Série D do Brasileirão, porque começam no final de semana as oitavas de final da Série D do Brasileirão. E tem time aqui das cidades que fazem parte da Rede Senado de Rádio nas oitavas. Por exemplo, o Rio Branco do Acre vai fazer um confronto contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. Primeiro jogo, domingo, 6 da tarde, em Rio Branco. Olha aí, o Gesiel, um confronto, digamos assim, uma disputa norte-sul, Rio Branco contra Ipiranga, cruzando o país.
Pois é, e essas séries, fora a Série A e Série B, que muitas vezes não recebem da mídia o mesmo espaço das outras séries, exatamente por conta disso, por serem disputados por times que não têm a grande expressão e que estão na Série A e Série B, mas que tem jogos muito interessantes, que mobilizam a cidade, que tem torcedores. Então, a gente precisa também sempre trazer essas informações a respeito do que está acontecendo. Existe futebol e futebol do bom também, fora da Série A e da Série B.
Então, pessoal de Rio Branco, o pessoal fica ligado aí, porque o Rio Branco está na disputa das oitavas da Série D. Estanciano de Sergipe contra River do Piauí, pessoal de Teresina aí está ligado também, hein, Rodrigo?
Pois é, e a gente sabe que a Rádio Senado é pé quente, né, Adriano? Eu sempre falo aqui, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste, onde tem Rádio Senado, a gente leva uma sortezinha para o time. Então, o pessoal de Rio Branco, do Acre, o pessoal de Teresina, torcedor do River, pode ficar animado que tem uma chance a mais, porque onde chega a Rádio Senado, a gente tem bastante. Se a gente chegar no Rio Grande do Sul, vai chegar daqui a pouco, imagino, o pessoal do Ipiranga vai contar com uma sortezinha. Por enquanto, a gente torce para o Rio Branco.
Então, jogo, domingo, 16h, em Estância, em Sergipe. Operário do Paraná contra Campinense de Campina Grande, domingo, 15h30, jogo que vai ser no Paraná. Campinense de Campina Grande, grande cidade aí da Paraíba, ouvindo a Rádio Senado em 106,5, então Campinense também está na disputa. Quem sabe aí o Campinense passa para a próxima fase, para as quartas de final. Os quatro melhores, os que forem para a semifinal, vão para a Série C no ano que vem. Então, nesse final de semana tem rodada da Série C também. O América do Rio Grande do Norte aí está disputando com Confiança a última vaga para a próxima fase da Série C. Então, estamos aí também na disputa, acompanhando aí o pessoal de Natal, o Mecão, lutando para ir para a próxima fase da Série C. Na Série B, Gesiel Carvalho, temos aí, no final de semana, a rodada já começou. Já começou terça-feira com a vitória do Botafogo contra o Macaé. O que foi aquele frango do goleiro do Macaé que determinou a vitória do Botafogo? Botafogo quase lá, hein, Gesiel?
Pois é, o Botafogo praticamente aí já pode, eu não diria que já pode comemorar, mas a possibilidade do Botafogo realmente não chegar lá bem, como campeão, inclusive, é muito pequena. E frango é aquela coisa, né? Todo goleiro sabe que um dia vai chegar o dia dele. Infelizmente, foi o dia do goleiro do Macaé.
E, Rodrigo, tem um super confronto na Série B nesse final de semana. Amanhã, 16h30, no Castelão, em São Luís, no Maranhão, Sampaio Correia e Santa Cruz. Jogo de arrepiar, por quê? Santa Cruz em quinto, Sampaio Correia em sexto. Eles estão aí lutando para chegar no G4 da Série B.
E eu me lembro que houve uma final, não me recordo agora, na Série D ou na Série C, entre Sampaio, Correia e Santa Cruz, que era o clássico dos 100 mil. O Gesiel deve lembrar disso, né?
Lembro, sim.
60 mil no Arruda, 40 mil no Castelão, né? Então são duas torcidas maravilhosas do Nordeste brasileiro, né? Comparece Sampaio e Correia, que tem uma das camisas mais bonitas do futebol brasileiro, a Bolívia querida, né? O pessoal de São Luís que está nos ouvindo certamente vai identificar as cores, né? O amarelo, vermelho, verde. Enfim, jogaço, né? Santa Cruz e Sampaio e Correia, os dois com 44 pontos. O Bahia, que está ali em quarto, está com 46, então briga aberta, apesar do Botafogo ter aberto um pouquinho, né, Adriano, na liderança, a briga pelas outras vagas na Série B está bastante emocionante e tem esse jogaço aí entre Sampaio Correia e Santa Cruz.
E o Santa Cruz que vem embalado, de 3 vitórias, está bem o Santa Cruz no campeonato, conta e continua contando com o apoio apaixonado da sua torcida e sem dúvida alguma garantia de um belíssimo jogo.
Então tá aí o panorama das séries B, C e D. E agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem a 28ª rodada neste final de semana. E gostaríamos que vocês comentassem aqui do clássico Flamengo e Vasco. Domingo, 16h, no Maracanã. Para o Vasco, vai ser a mãe de todas as batalhas. Porque se o Vasco ganhar novamente do Flamengo, hein, Rodrigo? Aí ninguém segura o gigante da colina.
E como tem sido o ano pro Vasco, né? Tomou agora 3-0 na Copa do Brasil do São Paulo. mas parece que o jogo contra o Flamengo veio a calhar, né? Porque tá uma aura tão grande durante esse ano dos confrontos entre Vasco e Flamengo, né? O Vasco conseguiu eliminar o Flamengo da Copa do Brasil no Campeonato Carioca. Será que vai vir mais uma vitória do Vasco, Gesiel Carvalho?
Olha, se o Vasco ganhar, será que o técnico do Flamengo cai? Essa também é a pergunta.
Acho que não, né? O Oswaldo conseguiu dar uma arrancada boa, né? Mas vai ficar...
Fica
o torcedor
coisa,
do Vasco,
né?
Pode até cair para a segunda divisão, mas vai falar, esse ano o freguês ficou definitivo, né?
E o Flamengo está realmente com o espinho atravessado na garganta com relação ao Vasco da Gama. Promessa aí de um Maracanã lotado e todo mundo de olho para o Vasco, não tem outra opção, né? É ganhar ou ganhar. E o Flamengo está querendo acabar com essa sequência aí de surras consecutivas pelo Vasco.
Por falar em Vasco, tem aqui a cornetada do Jimmy Magalhães, ele é de Teresina. Alô, Jimmy, muito obrigado. Teresina ouve a Rádio Senado em 104,5. O trem da colina descarrilou na Lagoa do Pato. Salve, tricolor. O Jimmy está falando da rodada, né, Rodrigo? Do meio de semana da Copa do Brasil, em que o São Paulo deu um grande passo ao fazer 3-0 no Vasco, no Morumbi.
São Paulo classificado, né? Porque não tomou gol também em casa, né? Então, se fizer um gol no Maracanã, por exemplo, o Vasco tem que fazer 5. Então, e o Pato jogando muito bem.
Bela
o
fase,
Pato,
né?
Porque no, é uma carreira muito inconstante, né? Porque é um ótimo jogador. Aquele primeiro gol do Pato contra o Vasco, né? Um gol fora da área, um chute. Você repara a curva da bola, um chute de perna direita no ângulo do goleiro do Vasco, no ângulo superior esquerdo do goleiro. Um golaço, né? O Pato poderia dar muita alegria para o Brasil como um todo, para a seleção brasileira. E aí para o Vasco, que ficou muito difícil, Copa do Brasil, é mirar as baterias mesmo para sair do rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
E gostaria que você, Gisele, comentasse aqui dois confrontos interessantes. Dois times catarinenses que estão na zona de rebaixamento, Figueirense e Joinville, jogam contra os dois líderes do campeonato em casa. Figueirense recebe o Corinthians, que é o líder, e o Joinville recebe o Atlético Mineiro, o vice-líder. Aí os dois times que estão na zona de rebaixamento podem aí agitar a parte de cima da tabela.
Pois é, confrontos dificílimos, tanto Figueirense quanto o Joinville, juntamente com o Vasco ali, vem naquela desesperada tentativa de sair da zona do rebaixamento e encontram exatamente os dois melhores colocados na tabela, que são o Corinthians e o Atlético. Serão jogos complicados. Agora, aqueles jogos onde toda a facilidade está para os líderes e às vezes os lanternas vão lá e fazem aquilo que é maravilhoso no futebol, que o Nelson Rodrigues chamava do imponderável futebol clube, senhor imponderável, que é exatamente aquele resultado que não tem nada a ver e de repente mexe na tabela. Tanto Figueirense como Joinville vão torcer para isso e a gente vai ver se realmente isso vai acontecer, se o senhor imponderável vai entrar em campo no final de semana.
E rapidinho aqui, Rodrigo, o Cruzeiro, se não tomar cuidado, não colocar as barbas de molho, joga contra o Coritiba em casa, pode frequentar a zona de rebaixamento no final da rodada.
Pois é, né? Essa situação do Cruzeiro já vem de 3-4 rodadas, né? Que fica ali na porta da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o último jogo da rodada foi um Cruzeiro e Chapecoense. Se o Cruzeiro perdesse aquele jogo, entraria na zona de rebaixamento, acabou ganhando lá na Arena Condá, que foi um resultado muito bom, porque é muito difícil tirar ponto da Chapecoense lá em Chapecó. E agora joga em casa contra o Curitiba com alguns desfalques, na minha opinião, o principal deles, o Henrique, atacante que vem fazendo muitos gols. Então o Cruzeiro tem que abrir o olho, né? Tem que aproveitar os jogos em casa para fazer ponto e, quem sabe, aí sair dessa zona incômoda aí, que é esse pré-Z4 que o Cruzeiro vem frequentando há muito tempo.
Ok, bem, temos aqui mensagem dos nossos ouvintes. O Rafael, lá de Teresina, está dizendo aqui: o River do Piauí já foi o papão da Série B. Está aí a mensagem do Rafael. Cuiabá, vem a mensagem do Alexandre. Aqui em Cuiabá já teve grandes jogos do campeonato mato-grossense nos anos dourados da década de 70 e 80. De fato, eu lembro, viu, Gesiel? A gente tem idade para isso. Em 77, no Brasileirão,
revelando.
O Operário de Mato Grosso foi semifinalista do Campeonato Brasileiro. Só caiu na semifinal diante do São Paulo, do Serginho Chulapa, que acabou sendo campeão brasileiro em 77.
E tem um Misto também que, né, nessa época
também
era um grande time. Então, realmente, já foi
Sinop também, né?
Sinop, celeiro de grandes jogadores. Infelizmente, está nessa situação que é perfeitamente irreversível.
E, se eu não me engano, ano passado a Luverdense de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, quase foi para a Série A do Brasileirão. Por muito pouco não foi para a Série A. Então, tá aí o Mato Grosso, quem sabe, possa reviver os bons tempos.
E o Cuiabá ganhou a Copa Verde esse ano, né? Em cima do Remo, né? Naquela vitória histórica, o 5-1, né? O Remo ganhou o primeiro jogo por 3-0. O Cuiabá precisava de um resultado impressionante e conseguiu, né? 5-1.
Exato. O Alexandre cita realmente o misto, Dom Bosco, lembro do Dom Bosco, Operário, Palmeiras do Porto. E hoje Cuiabá e Luverdense estão aí na vanguarda do futebol de Mato Grosso. Rodrigo Rezende, muito obrigado.
Obrigado, Adriano. Gesiel, só rapidinho, Adriano, saiu o resultado do sorteio da Copa do Nordeste, a gente vai falar muito aqui pra frente, né? E naquela nossa fala de a Rádio Senado dá muita sorte para os nossos times aqui, das nossas afiliadas, né? A gente vai ter muita gente para torcer na Copa do Nordeste também. Muito obrigado, um bom dia a todos.
Obrigado, valeu, Gesiel.
Grande abraço.
Muito obrigado também a Isaura, a Kellen Almendanha, a todos vocês que acompanharam aqui o 11 Minutos, que volta na próxima segunda-feira com outras notícias do esporte.